Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos ao segundo bloco desse programa, que eu costumo dizer que é super rápido, é uma descida de bicicleta, então a gente aqui tem tanto assunto que a gente quer falar, aproveitamos aqui o intervalo para desenhar alguns pontos. A ideia aqui desse programa de hoje é trazer a bicicleta como ferramenta da saúde mental, de se falar sobre saúde mental. A gente está com uma situação mais agravada que em relação à pandemia, né? E a gente também viu uma necessidade, eu e o Rafael, pesquisando aqui para a gente poder trazer alguns assuntos, o Rafael com muito mais propriedade do que eu, obviamente, psicólogo, especialista em processos terapêuticos, instrutor de yoga, professor de yoga, enfim, então a gente começou a se deparar com uma urgência de gerar dados, né, e de incentivo a pesquisas dentro do nosso contexto. Nosso contexto é o brasileiro, nosso contexto é especial, porque a gente, de fato, como o Rafael bem falou, a gente não está conseguindo identificar ações de incentivo e ações de aplicação para que a bicicleta, ou para que a gente tenha alternativas em relação à saúde mental, ou para preservar a nossa saúde mental, melhor dizendo. Sim. Então, desses dados todos que a gente conseguiu levantar, Rafael, como é que O que você destacaria mais em relação ao nosso contexto, em relação à pandemia, em relação a esse cenário com pouca previsão que a gente tem de conseguir fazer uma circulação sadia, de ter uma interação social melhor, de poder circular, de poder exercer seu livre trânsito?
Sim, a gente tem um contexto interessante, né, onde as pessoas não se sentem seguras, por exemplo, em usar transporte público, precisando se deslocar. Então, a bicicleta acaba sendo uma ferramenta, talvez a melhor ferramenta, né, para poder fazer o deslocamento diário, né? Então, a gente tem aí, né, por isso a gente percebe um aumento aí, várias pesquisas em São Paulo, no Rio, aí. E para quem está na rua se deslocando de bicicleta, percebe também um aumento do número de ciclistas e algumas pesquisas comprovando esse aumento, né? E também muita gente procurando pedalar para poder fazer algum tipo de atividade. Ou seja, se a gente está falando de saúde mental, a gente sabe que uma das coisas importantíssimas para a saúde mental é a atividade física, né? Além de uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, né? Isso já está muito bem embasado, muito bem solidificado na medicina, né, na psicologia, né. E aí então a gente tem, por exemplo, pessoas que faziam academia, né, que para poder fazer essa parte da atividade física, que não podiam mais fazer academia, pessoas que iam no parque, que não podiam mais ir até o parque fazer atividade física. Então, as pessoas, além de estarem se deslocando utilizando a bicicleta para ir para o trabalho, para ir até o mercado, para ir nos lugares onde elas precisam, elas estão também usando para fazer esporte e lazer, vamos dizer assim. Então, mais duas coisas. Então, por isso a gente teve um incremento muito grande aí de pessoas pedalando, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, na Europa, em outras cidades onde a bicicleta já é um deslocamento que é reconhecido como uma alternativa viável ao transporte
viável, urbano, barata, né?
Exato.
Aplicável imediatamente.
Você vê a França, por exemplo, e Londres fizeram várias políticas na pandemia de incentivar as pessoas a pedalar, inclusive dando dinheiro para as pessoas comprarem bicicleta. Você tem 600 euros aqui, você tem 600 euros para você comprar uma bicicleta. Deram um cartão de débito para a pessoa, com 600 reais lá na conta do cartão, para ir numa loja lá e comprar uma bicicleta e poder pedalar até o trabalho. Até porque, por exemplo, você diminui o número de pessoas no transporte público, então diminui o contágio do Covid, que é a coisa que não pode estar o ônibus lotado, não pode estar cheio de gente ali, porque aumenta a quantidade de contágio, né? Então, para deixar os ônibus vazios, e metrôs vazios, é mais barato você incentivar que as pessoas pedalem do que você ficar colocando um monte de ônibus e metrôs a mais, né?
Pois é. Lembrando que tem uma pesquisa da Aliança Bike, né, uma organização nacional, que identificou 50% a mais de vendas de bicicletas sem qualquer incentivo, sem qualquer subsídio. Ou seja, a gente não tem aqui isenção de imposto, a gente não está com essa discussão aí em pauta, né? Até teve, sim, um trânsito de, vamos liberar um pouquinho aqui o imposto de importação, mas, assim, foi desfeito e a gente não chegou nos níveis que, de fato, chegam a impactar ou que fazem reconhece que isso seja um incentivo. E lembrando também que numa pesquisa que a gente fez, o ônibus, o coletivo transporte público, ele chega a ter 30 pontos de contágio, pensando, claro, que o Covid... toda a pandemia está acontecendo por causa de um vírus que é basicamente via respiração, por respiração, né? Via respiratória.
É transmitido pelo ar. Também.
É transmitido pelo ar. Mas a gente sabe que existe um veículo, né? A nossa mão, chegando nas nossas mucosas, enfim, isso tudo pode ser um vetor também de contágio. Então, o transporte público, ele tem 30 pontos de contágio, enquanto a bicicleta tem 2, que é a cada lado do guidão.
Onde você vai encostar, claro.
Então, mas, né, comparativamente, assim, a gente está falando só de vantagens em relação à bicicleta.
Sim.
E a gente também estava falando...
Por exemplo, no deslocamento, né, de bicicleta, você pode se deslocar de um lugar para o outro sem você encontrar nenhuma pessoa, sem você cruzar com nenhuma pessoa. Você não consegue pegar um ônibus, por exemplo, você vai passar na catraca, vai passar por um cobrador, apesar que ele está protegido, mas você vai cruzar com várias pessoas ali no seu trajeto. Vai entrar no ônibus, vai ter várias pessoas, vai sair, vai encontrar com algumas pessoas na rua. Então, em uma bicicleta você consegue, né? Se você estiver de máscara, por exemplo, você consegue sair de um ponto e até o outro, basicamente sem cruzar com ninguém, né? Vamos dizer assim, um cruzamento, respeitando o distanciamento, você pode se deslocar sem ter nenhum risco.
Sim, até porque o corpo da bicicleta, ele já dá a distância que você precisa em relação a outra pessoa.
Exatamente.
Né? E lembrando também que para pedalar é legal assim que a gente mantenha um exercício de cidadania, né? Eu acho que a questão de pedalar durante a pandemia com todos os cuidados inclui a máscara, porque faz parte de uma posição, acho que cidadã, de que se não é você transmitindo, se não é você pegando, você transmitindo. Eu falei com uma médica infectologista e ela comentou o quanto também é importante que as pessoas que pedalam e usam máscara, que usem uma máscara adequada que permita uma respiração boa, senão também não dá para você ficar sobrecarregado na tua capacidade de respiração enquanto você faz um exercício como esse.
Sim.
Né?
Isso é super importante.
E aí tem... a gente estava falando no primeiro bloco sobre... um cenário, daí eu quis retomar porque eu acho que é bem interessante que eu vi, eu já acho aqui quais, aonde que foram os dados que a gente achou, que falava assim, que existe um quadro muito mais alarmante em relação à depressão nos próximos anos. Não sei, você falou se a depressão ela estava sendo um quadro alarmante no nosso século, na nossa década, enfim.
A principal doença mais prevalente daqui a 4 ou 5 anos no mundo inteiro vai ser a depressão, segundo dados da ONU.
Pois é, inclusive acho que numa organização dessa importância como a ONU, e daí dentro dos seus pequenos órgãos, assim, né, que tem os departamentos, então assim, me falta aqui, mas só para dar continuidade, quando eu achar a informação da onde que é, da fonte que é, eu compartilho com vocês. Mas comentou o quanto a bicicleta, ou seja, a prática do ciclismo, ela é indicada para poder tratar depressão leve. Inclusive, ela é mais eficaz do que tratamentos psicoterapêuticos para tratar a depressão leve. Então, eu te pergunto, Rafa, qual é a diferença entre essa depressão leve e uma depressão? Assim, como que é? Que cenário é esse?
Sim.
E o quanto a bicicleta, de fato, a gente fica se repetindo aqui, mas o quanto a bicicleta é uma ferramenta de saúde, né?
Sim. É bem importante essa pergunta. Eu acho que a gente tem normalmente três níveis de depressão, né? Que é depressão leve, é quando aquilo não chega a impactar em você desenvolver uma atividade ou não, né? Ou seja, você está se sentindo, por exemplo, triste, você está se sentindo com a energia mais restrita, né, mais cansado, não está conseguindo dormir muito bem, mas você ainda consegue desempenhar suas atividades, assim, você consegue trabalhar, você consegue cuidar da sua casa, você consegue fazer as coisas, né, que você precisa fazer. Depressão média, né, já é um ponto da depressão, dessa doença, né, que vai fazer com que você tenha que fazer um esforço gigantesco para poder continuar fazendo um pouco daquilo que você estava fazendo antes, né? Ou seja, você se sente muito cansado, você se sente mais triste, qualquer coisa que acontece fora, por exemplo, qualquer problema que acontece fora te impacta profundamente, te deixa muito chateado, te deixa muito triste, atrapalha mais ainda o teu sono, por exemplo, então isso vai se agravando, né? A gente já começa, por exemplo, aí já começa às vezes a precisar tomar uma medicação para conseguir proteger que a pessoa não chegue num estado pior, né? E o que seria uma depressão profunda é onde a pessoa já está incapacitada, por exemplo, de fazer praticamente tudo, assim, a pessoa às vezes não consegue nem tomar banho, não consegue fazer o mínimo, assim, escovar o dente, se alimentar, né, se relacionar com as pessoas que estão ali na casa, com a família, então já começa a ficar completamente mais isolado, assim, né?
Uhum.
E a bicicleta daí? E aí você perguntou qual que é o papel da bicicleta nesse sentido, porque uhum. A bicicleta pode ser uma de ajuda para depressão leve, né? Porque o que é a depressão? A depressão é aquela tendência da pessoa se isolar, aquela tendência de você ficar mais estagnado, né? A depressão tem muita relação com estagnação, com torpor, né? E a bicicleta te coloca em movimento, ela trabalha a tua energia, ela estimula o teu corpo, tá? Saindo para fora, né, se movimentando. Então isso pode ser, nesse sentido, pode ser de grande ajuda. Esse estímulo de você se colocar em movimento, de você estar trabalhando a tua energia dessa forma, pode ser de grande ajuda nesses processos onde eu tenho uma tendência a ter mais preguiça, a ter mais torpor e a ficar autocentrado, né, muito para dentro.
E é interessante que a gente está falando, então, com um psicólogo, um profissional, que está dando a solução para que você não precise nem chegar a ter uma psicoterapia, ou quem sabe a psicoterapia possa acompanhar, mas que, de fato, com essa ferramenta, você consiga chegar nos resultados mais rápido, ou talvez de uma forma, inclusive, melhor, acionando, como a gente estava falando desde o começo do programa, sim, acionando todo um dispositivo que a gente tem no corpo, né? Sensorial, mental, emocional, sim, e aí aspectos físicos. Eu fiquei pensando quanto a gente tá falando de uma forma muito geral sobre saúde mental, sobre essa necessidade de se movimentar, de sair, de participar, pensando que para a gente poder pegar a bicicleta, gente, quando você pedala, você vê que ela não traz complicações, muito pelo contrário. Ela é uma extensão do corpo que está ali disponível e o teu corpo só se potencializa. Você não precisa ter um condicionamento físico para poder fazer um passeio no parque. Pessoas de mobilidade reduzida também, ou com bicicletas adaptadas, ou mesmo a bicicleta às vezes consegue atender. Claro, cada um tem o seu caso e sabe das suas limitações, mas a gente está falando aí de uma ferramenta muito acessível. E aí, essa ferramenta que é acessível me deixa intrigada, por exemplo, quando a gente está generalizando, falando da comunidade em geral, e a gente pensa em nós, autonomia, adultos. Como é que é esse cenário, Rafa, no aspecto das crianças? O quanto a bicicleta é uma referência de brinquedo, mas ao mesmo tempo de autonomia, mas também de saúde mental. Quanto é interessante incentivar ou ter formas de incluir crianças nesse aspecto sobre saúde mental e bicicleta.
Sim. Só voltando um pouquinho ali, você falou que talvez a pessoa não precisa fazer psicoterapia, né, por pedalar, né? Eu acho que é isso. Existem estilos de vida que são mais protetivos com relação à saúde em geral, não só à saúde mental, né? Tanto atividade física, deslocamento, alimentação, trabalho. Então, eu acho que... Mas sim, se a pessoa estiver num estado onde ela realmente precisa de ajuda, é interessante buscar um profissional e tudo, né? E sim, com relação às crianças, assim, eu acho que a minha experiência é interessante nesse sentido, porque eu cresci numa cidade pequena, né? Eu vim para Curitiba já depois de ter feito faculdade, né, de ter me formado em uma universidade, né, eu tinha 22, 23 anos. E aí lá onde eu cresci, que é uma cidade menor, então eu saía de bicicleta com 8, 9 anos de idade de manhã e voltava para casa às vezes para almoçar e depois saía de novo, voltava à noite. Então eu acho que a criança ela cria mais autonomia e ela precisa de espaço, ela precisa se movimentar, ela tem muita energia. Você vê, por exemplo, quando uma criança fica mais restrita num espaço pequeno, ela começa a apresentar essas coisas que se chamam hoje em dia dentro da psicologia, muitas vezes, né, de transtorno de hiperatividade, TDAH. Muitas vezes é muita energia que está muito concentrada ali, que não consegue se colocar em movimentação, né? Então, é claro que existe essa doença, né? Se for pegar, muitas pessoas têm, as crianças podem ter problemas em relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, a maioria dos casos, né, na nossa cultura, no nosso estilo de vida, é isso. Uma criança não foi feita para ficar dentro de um apartamento na frente do celular o dia inteiro, né? Então, eu moro num condomínio que tem um espaço bem grande para as pessoas pedalarem, e aí a rua, como é uma rua fechada, é um condomínio grande, então tem bastante ruas, né? Uhum. Então, as crianças circulam na rua, pedalando, correndo, brincando, na chuva, no sol, o dia inteiro, né? Então você vê que aquilo é uma coisa muito... Você vê que é positivo, você vê que elas estão desfrutando daquele momento, né? E aquilo é muito valioso nessa etapa da vida, né? Diferentemente de uma pessoa tá mais restrita num espaço, assim, né? Então, eu acho que você tocou num ponto importante, assim, nessa coisa de proporcionar que as crianças possam se movimentar mais, né, e interagir mais com outras crianças e com o espaço que está à volta, né, porque a criança, ela tá com os órgãos, os sentidos muito precisando de estímulo, assim, né, ela tá querendo entender, compreender o mundo, né, vivenciar as coisas de verdade, assim, né, com os próprios sentidos, e não através de, por exemplo, uma tela ou alguma outra coisa, né, que interrompe, que coloca um filtro ali, né? Ela quer, não, ela quer interagir, ela quer usar, né, tudo aquilo que ela pode, né, para aprender, para poder desenvolver isso também, né?
Então, é quase uma sedação, né? Se a gente pensa nessa tela e tal,
isso,
é para não sedar as crianças.
Na psicologia a gente tem isso, né? Na psicologia do desenvolvimento, por exemplo, nessa coisa das fases, né? Por exemplo, quanto mais você estimula os sentidos de uma criança, seja caminhar, pedalar, correr, tocar nas coisas, desenhar e tal, mais ela vai se desenvolver. Então, nessa etapa, é muito importante que ela possa fazer isso. Então, com certeza, vai ser um fator protetivo para que no futuro, por exemplo, ela seja uma criança mais saudável, né? Sem problemas de ansiedade, sem problemas de depressão. Então, né, isso não vai ser limitante, vamos dizer assim, não, a criança vai passar por isso e não vai ter nada no futuro, não, mas vai ser uma coisa de proporcionar um cuidado maior para que ela tenha menos, né, menos problemas no futuro.
Sim, e tá aí uma referência do quanto o externo, né, porque na verdade a criança tá ali com a sua potência toda distribuindo e irradiando, interagindo com o contexto em geral, e aí é a vez do contexto social, econômico, cultural, político, enfim, que a gente tem,
claro,
também contribuir para esse desenvolvimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar mais uma vez nosso intervalo, é o nosso último intervalo, Rafa, e aí a gente volta falando sobre saúde mental e bicicleta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.